Insights surpreendentes, sacadas inovadoras, exemplos práticos de quem vive e respira o mercado digital todos os dias. Fique ligado nas principais novidades sobre copy, marketing digital e empreendedorismo. Saiba como é possível aplicar tudo isso no seu negócio e como se tornar um profissional mais influente e persuasivo aqui no canal SND Podcast. Salve, salve família, Iago Lopes aqui na área, trazendo mais um episódio no nosso canal SND Podcast. Esse é o episódio de número 6, porém, é o segundo episódio da nossa série baseada no livro As Armas da Persuasão, do psicólogo americano Robert B. Cialdini. Inclusive, se você ainda não ouviu o último episódio, eu vou pedir que você dê um pause aqui agora, corra lá no episódio anterior e ouça antes de continuar este aqui, porque muito conteúdo que eu vou estar falando aqui é baseado, né, na continuidade do que eu já falei no episódio anterior. Então, para você não ficar confuso, eu peço que você ouça o episódio. Se você já ouviu, vamos embora. Para quem não tá ligado ainda, essa é uma série onde eu vou estar ensinando para vocês os 6 princípios universais da persuasão. E caso você não queira, né, estar utilizando esses princípios dentro das suas ofertas ou do teu segmento de trabalho, você vai conseguir aprender a se defender de pessoas mal intencionadas utilizando esses princípios. Apesar da persuasão ser algo muito útil dentro do mercado digital, do empreendedorismo e tudo mais, existem pessoas que utilizam ela sim de uma forma negativa. Então, saber identificar esses padrões é legal para poder você também se defender. Certo? Então, como a gente viu no episódio anterior, os seres humanos, né, assim como os animais, possuem gatilhos que, quando reconhecidos, levam a gente a agir de uma forma pré-estabelecida e padronizada. Eu falei lá o exemplo, né, e tal. Por que que a gente faz isso? Porque basicamente a gente não tem condição de catalogar qualquer tipo de cenário que possa acontecer ao longo da nossa vida, ao longo da evolução da espécie. Então a gente criou, né, meio que atalhozinhos para sempre que alguma coisa começar a acontecer a gente já saber identificar se é perigoso ou não. Eu até dei o exemplo, né, do fogo, né, quando você está chegando perto de algo que é muito quente, a tendência é você recuar a mão, por exemplo, porque é um gatilho seu de sobrevivência, né? Você não vai ficar sempre colocando a mão em tudo que é quente para saber se realmente vai lhe machucar ou não. Vamos começar já com o primeiro princípio universal da persuasão, que é o princípio da reciprocidade. O ser humano, ele é um ser social por excelência, né? E a primeira arma da persuasão sobre o que a gente vai falar hoje é a reciprocidade. Em psicologia social, reciprocidade se refere a responder uma ação positiva com outra ação positiva e responder uma ação negativa com outra ação negativa. Esse é um comportamento que já trouxe muitos benefícios para a humanidade ao longo da evolução. Foi esse princípio que fez o Homo sapiens, por exemplo, se tornar a espécie dominante no planeta Terra, porque contribuiu muito para que a gente pudesse colaborar e viver em sociedade com outros semelhantes. Existem vários antropólogos que afirmam que nossos ancestrais necessitaram criar uma rede honrada de obrigações para poder trocar em recursos e habilidades entre si, né? E essa cooperação entre os seres humanos se tornou ainda mais importante a partir do surgimento da agricultura, que permitiu as pessoas se estabelecerem em um lugar fixo, dando início às primeiras comunidades mais complexas. Essas relações sociais, elas se estabeleceram visando ter um ambiente estável para conseguir sobreviver e conviver. E isso permitiu o que a gente chama de divisão de trabalho, a troca de produtos, serviços e uma série de interdependências que conectavam o indivíduo em grupos muito mais eficientes, né? E assim a gente começou a formar assentamentos, as vilas, aldeias, cidades e por aí vai. Então, por muitos milênios, a humanidade foi educada para obedecer à regra da reciprocidade sob a pena de sanções sociais e menosprezo para quem não conseguia cumprir essa regra. Pensa bem, ninguém gosta de ser considerado uma pessoa ingrata, um parasita ou um aproveitador, não é verdade? E de acordo com o código de conduta presente em todas as culturas do mundo, você será devidamente menosprezado pelos seus semelhantes caso receba algo e não retribua aquilo que recebeu. Quer ver um exemplo? Experimenta dar um sorriso para alguém que estiver andando pela rua e tem uma grande probabilidade dessa pessoa acabar retribuindo esse sorriso mesmo que ela não te conheça muito bem. É claro que você vai parecer um maluco no primeiro momento, mas é natural do ser humano ser recíproco com o outro. Experimente, por exemplo, fazer um gesto positivo ou agradável e você tem uma grande probabilidade de receber de forma recíproca outro gesto na mesma sintonia. Exemplo bem básico aqui, dia a dia, tu tá passando na rua, a pessoa olha pra você, você fala, opa, bom dia, a pessoa tem uma tendência muito grande a responder bom dia. Você nunca viu essa pessoa na sua vida, mas é esperado que quando você diga bom dia pra alguém, essa pessoa retribua esse bom dia, mesmo que ela não esteja nos melhores momentos da vida dela. De uma maneira semelhante, a gente vai ter uma resposta negativa pra certas situações. Se alguém, por exemplo, der um tapa no seu rosto, é muito provável que você vai ficar, assim, tão bravo, tão irritado, que a vontade vai ser de devolver com outro tapa. Acontece muito isso em festas, essas coisas assim, quem vai pra balada, essas coisas assim, enrola de vez em quando, você tá passando, a pessoa empurra, e às vezes você nem sabe o que que aconteceu, e você empurra de volta só por segurança, sabe? É quase que instantâneo. Tem um trecho, inclusive, de um livro que ele é bem legal, que é o seguinte: é a lei da colheita que todos os fazendeiros conhecem. Você colhe o que planta. Você me serve, eu servirei você. Você se arrisca por mim, eu me arrisco por você. Pense nisso. Quando alguém nos faz um favor, nós não nos sentimos naturalmente devedores? Esse é um trecho, né, do livro O Monge e o Executivo, do James C. Hunter. E ele retrata muito bem esse momento, né, que eu tô falando sobre reciprocidade. Que, basicamente, quando alguém faz algum favor pra você, você fica nesse sentimento de estar devendo a ela alguma coisa, de realmente querer retribuir de alguma forma, e é bem natural isso. E é essa lei universal da reciprocidade que eu tô falando, né? Porque a gente, naturalmente, é programado pra retribuir aquilo que a gente recebe, né? Então, isso serve pra qualquer situação, positiva ou negativa. Se você recebe uma crítica, geralmente você quer criticar de volta. Se você recebe um gesto de carinho, você retribui. E por aí vai... E observando isso, né, de uma forma científica, esse comportamento sobre reciprocidade, as empresas começaram a olhar isso de uma forma voltada para os negócios, né? Então, o que que eles pensaram? Pô, se isso acontece no meu dia a dia, então se a minha empresa utilizar o gatilho mental da reciprocidade, existe uma grande probabilidade do meu cliente, do meu consumidor, se sentir em débito comigo e responder de forma recíproca. Então, antes de pedir alguma coisa, eles dão alguma coisa. Antes de você pedir um favor, ele geralmente faz um favor. Então as empresas começaram a enxergar nesse formato e assim foi surgindo o uso do gatilho de reciprocidade em várias situações. Eu tenho certeza que nesse momento você já está começando a encaixar uma coisa na outra, já está começando, a sua visão de empreendedor já está falando assim, ó, isso aqui é gatilho de reciprocidade, eu já vi isso acontecendo em alguma oferta, eu já vi isso acontecendo em algum lugar. E realmente é muito utilizado hoje em dia, é muito comum de você ver isso acontecendo na prática. Tem uma coisa similar que vem sendo utilizada por vários serviços de streaming, né? Amazon Prime, a própria Netflix e vários outros serviços de outras coisas, que é o famoso um teste grátis por 30 dias. O Google Play, inclusive, ele tem vários aplicativos que tem essa funcionalidade, né? Onde você aproveita ou um frete grátis, ou você aproveita o serviço completo durante um período sem pagar nada, assistir filme, essas coisas do gênero. Isso tem sido muito importante para conseguir fechar as vendas, porque as pessoas... Com a competitividade, elas têm cada vez mais buscado saber o resultado antes de adquirir o produto. Então, hoje, quando eu quero fazer uma compra, eu quero já saber o que eu tenho que esperar daquele produto. Porque se ele não me der uma noção do que esperar, eu simplesmente não vou comprar, entendeu? Porque existe algum concorrente dele que vai estar me dando um pouco dessa noção, como uma amostra grátis, um período de teste, alguma coisa do gênero, sabe? E agora vamos entender um pouco mais como a regra da reciprocidade funciona dentro do ser humano, tá? Tem um antropólogo francês chamado Marcel Mauss, me perdoe se eu estiver falando o seu sobrenome errado, né? Que ele diz a seguinte frase: existe na cultura humana uma obrigação de dar, uma obrigação de receber e uma obrigação de retribuir. E é justamente a obrigação de receber que faz a reciprocidade ser um dos princípios da persuasão mais fáceis de serem aplicados. Tipo, é uma falta de cortesia recusar um presente que está sendo oferecido a você. E é justamente aí que está o X da questão. Muita gente se aproveita dessa condição natural do ser humano para dar algo de pouco valor e receber algo de valor muito maior. Então a regra da reciprocidade pode gerar às vezes muitas trocas desproporcionais. Essa regra permite a quem aplica escolher a natureza do primeiro fator gerador da dívida. E também a natureza da retribuição que quita essa dívida. Existem dois fatores que criam essa condição. Uma é a pressão individual interna e a outra é a pressão social externa. A gente é condicionado a se sentir mal quando devemos favores. Desde pequeno, a gente é treinado a sofrer sob o peso da obrigação de retribuir. A necessidade de se livrar desse fardo psicológico é avassalador. É só você lembrar daquela famigerada frase: deva dinheiro, mas não deva favor a ninguém. Minha mãe dizia isso direto. Além disso, né, uma pessoa que não cumpre a regra da reciprocidade, quando recebe um favor ou presente inicial, ela acaba sofrendo um pouco de repúdio do grupo social no qual ela está inserida. Simplesmente, quando você combina essas duas pressões, a interna e a externa, a regra da reciprocidade faz com que muitas vezes a gente retribua com um favor maior ainda do que aquele que recebemos inicialmente. E esse sentimento de culpa está presente nessa regra da reciprocidade e faz com que muitas vezes percamos a razão completamente nessa retribuição, né, do que a gente acabou adquirindo. tá? E talvez você esteja se perguntando, beleza, Iago, no marketing digital, como é que eu consigo utilizar esse princípio? Na realidade, o gatilho da reciprocidade tem sido utilizado muitas vezes no meio digital, como eu falei, né? E incorporar esse princípio nos recursos disponibilizados na internet é muito mais fácil do que você imagina. Já que a gente pode oferecer coisas de graça, assim, de uma forma digital, num custo muito mais baixo ou zero. Quando você compara, por exemplo, com o mercado tradicional, eu dei o exemplo do perfume, querendo ou não, essa amostra grátis, você está usando um perfume para isso, então você tem um custo para aquilo. No mercado digital, você tem um custo muito menor, ou até nenhum custo, porque às vezes você já criou aquele conteúdo para outra finalidade e você só pega aquela parte e distribui gratuitamente como uma forma de conquistar o teu lead, o teu prospect. Quando você entrega o valor para uma pessoa, esse gatilho da reciprocidade é ativado e faz com que ela queira retribuir, muitas vezes comprando de você. E por isso tem sido cada vez mais comum a utilização dos famigerados e-books gratuitos como recompensas digitais. Seguindo o mesmo princípio usado na amostra grátis do supermercado, o e-book serve para que o potencial cliente experimente o seu conteúdo, tomando um pouco de consciência da qualidade daquilo que você tem a oferecer e, ao mesmo tempo, ativa o princípio da reciprocidade. Então, o gatilho da reciprocidade é muito fácil de você conseguir aplicar hoje em dia fazendo uso de e-books, mas não se limite a e-books, vocês podem também dar outras coisas. Existem pessoas que dão, por exemplo, vídeos de treinamento, acesso a grupos exclusivos para captar, entendeu? O que importa, não importa exatamente como você vai fazer, mas se você quiser usar o gatilho da reciprocidade, o que importa é que você entregue um conteúdo de valor para o teu cliente sem cobrar nada em troca, entre aspas, né? Porque muitas vezes o que você quer dele é um e-mail, é um número de telefone, é que ele entre numa lista X, enfim. Mas você realmente vai fazer com que essa pessoa receba um conteúdo de valor e um conteúdo transformador até para ela, em troca de que ela conheça um pouco mais sobre o seu trabalho. A base do gatilho da reciprocidade é essa. Se você tiver um bom conteúdo, se o seu conteúdo gratuito for realmente de valor e se o seu conteúdo pago for tão bom quanto, consequentemente essa pessoa vai ser ativada pelo gatilho da reciprocidade e vai devolver esse favor comprando o seu e-book, o seu curso, vai depender da tua necessidade, certo? Assim a gente encerra o princípio, né, da reciprocidade, e agora a gente vai entrar no segundo princípio universal, que é o compromisso e coerência. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você confia em uma pessoa que diz que vai fazer uma coisa, mas nunca cumpre aquilo que prometeu? Definitivamente, esse tipo de atitude destrói a credibilidade de qualquer pessoa. E é por isso que a segunda arma da persuasão que eu vou te apresentar aqui é o comprometimento, também conhecido como compromisso de ser consistente ou coerente com alguma coisa. A maior parte das pessoas tem uma tendência a fazer aquilo com que se comprometem. Isso porque depois que a gente toma uma decisão, diversas pressões internas e externas fazem com que a gente se comporte de maneira coerente com essa escolha. Parte disso acontece porque a coerência é uma característica valorizada e útil nos meios sociais. Uma pessoa coerente geralmente é percebida como estável, confiável e inteligente. Por outro lado, uma pessoa que não consegue ser coerente, ela é vista como fraca, instável ou até mesmo pouco confiável. A coerência também é usada pelo cérebro como um artifício para economizar energia. A partir do fundamento da coerência, a gente não precisa ficar quebrando a cabeça com determinado assunto porque já tomamos uma decisão. Mesmo havendo mudanças nas circunstâncias, o compromisso assumido funciona como um norte para o que a gente deve seguir. Então, com isso, a gente consegue economizar um pouco mais de energia e seguir no nosso objetivo, no nosso foco, né? De qualquer forma, basta agir de forma coerente para não ter que gastar muita energia com novas análises ou tendo que refazer essas decisões, porque a gente já tomou uma vez e era isso. O exemplo que o livro mostra, né, do gatilho de compromisso e coerência é a de um experimento no qual os pesquisadores foram a uma praia e criaram um cenário onde um ator fingia que esquecia algo de valor e logo aparecia um segundo ator que furtava os pertences do anterior. Diante dessa situação, uma porcentagem muito pequena das pessoas que observavam o acontecimento tentavam impedir o furto. Num segundo cenário, o primeiro ator pedia que um voluntário qualquer vigiasse seus pertences por alguns instantes, e logo em seguida, o furto voltava a acontecer. Só que agora, já que o voluntário havia se comprometido a tomar conta dos pertences do ator, a grande maioria dos voluntários tentou impedir o furto para manter-se consistente com o que havia se comprometido. Um exemplo mais prático que aparece dentro do marketing, né, é quando somos induzidos a dizer sim para pequenas coisas. Essa técnica parte da premissa de que é mais fácil dizer sim depois de vários sims. Dentro do copy, usar essa técnica do sim vai ajudar você a preparar o terreno para sua oferta. Afinal de contas, se você já inicia o copy oferecendo o produto para o cliente, a chance de conversão é muito menor porque ele vai se assustar com aquilo e simplesmente vai sair de perto de você. A menos que ela já queira muito comprar o seu produto. Aí é outro departamento, mas não é o nosso caso aqui agora, tá? Partindo desse entendimento, a ideia é fazer o prospecto dizer sim várias vezes antes que ele chegue dentro da tua oferta, tá? Por quê? Ao dizer sim para esses comandos ocultos que você dá durante o trabalho de envolvimento, a pessoa já chega pronta para aceitar uma solução que fará com que ela mantenha o compromisso mental que fez durante todo esse percurso. Você vai fazer ela ficar repetindo sim internamente para várias perguntas que você vai adicionando dentro do teu copy, para que ela no final diga assim, pô, eu venho dizendo tanto sim agora que não é possível que eu não queira isso, sabe? Tipo, eu quero muito esse negócio. Então é sim de novo, eu já sei que é isso, eu tô comprometido, eu já vim aqui, ó, querendo mais. Entendeu? Porque essa técnica, ela ativa na mente do prospecto o gatilho mental do compromisso e da coerência. Para conseguir ilustrar melhor essa técnica, eu vou narrar os trechos de um copy de um produto do nicho de emagrecimento. A primeira pergunta é o seguinte: você compraria uma dieta que te faria emagrecer até 5 quilos por semana? Afinal de contas, toda mulher quer se sentir desejada, ficar mais saudável e atraente, não é mesmo? Agora imagine você voltando a usar aquela calça jeans que você adora, mas não cabe mais na sua cintura. Seria maravilhoso, não é verdade? Como você viu nesse exemplo, a leitora foi preparada para dizer vários sims antes de chegar à oferta do produto, aumentando ainda mais as chances da compra se concretizar, porque ela se sente obrigada a se manter coerente com o compromisso que assumiu de comprar, quando respondeu sim essas perguntas feitas ao longo do copy. O que eu quero dizer com isso? Se por acaso eu disser não no momento da oferta, eu tô simplesmente dizendo, por exemplo, que eu não compraria uma dieta que me faria emagrecer até 5 quilos por semana. Mas eu não acabei de dizer sim? Então eu tô sendo incoerente. Para evitar ser incoerente, em tese, no final eu vou dizer sim também. Entendeu agora? Por isso que quando você ativa o gatilho da coerência, você acaba meio que induzindo o teu cliente, o teu prospecto, a assumir um compromisso com aquilo, com aquela finalidade que você vem trabalhando, para no final ele só se manter coerente e fechar a venda com você também, certo? Sempre que possível, faça uso dessa técnica do sim dentro dos seus copies, porque ela costuma ser muito eficaz. Quando eu me comprometo publicamente a fazer uma determinada atividade, eu me sinto na obrigação de ter que fazer aquela atividade porque eu me comprometi. Quando eu me comprometi, por exemplo, através dos canais digitais, eu gravaria um episódio do SND Podcast toda semana. Esse comprometimento me gerou um gatilho mental que me deixa na obrigação de toda semana estar aqui cumprindo com a minha palavra. Talvez você já deva ter visto alguém que compartilhou publicamente nas redes sociais o seu desejo de emagrecer ou perder tantos quilos em determinado período de tempo. Esse comprometimento público acaba por ativar esse gatilho mental de que ela não está fazendo aquela atividade unicamente para ela, mas também para cumprir a palavra que essa pessoa colocou à disposição das pessoas que acompanham, familiares, amigos, seguidores, seja lá quem for. E como eu sempre falo, não há mal nenhum em usar esses gatilhos para vender mais produtos que sejam de excelente qualidade, que vão transformar positivamente a vida das pessoas. Então, muito cuidado se você estiver tentando utilizar, se você estiver querendo utilizar esses gatilhos, porque se o seu produto não for de qualidade, você vai ser só mais um charlatão. Para isso, a gente é totalmente contra, certo? E se você for uma pessoa que vende um produto de baixa qualidade, com certeza, seus clientes, se ouvirem esse podcast aqui, eles vão saber que você tá só querendo enrolar. E aí, é tchau, tchau, vem. Fechou? Com isso, a gente encerra o episódio de hoje, tá? Mas fiquem ligados que ainda tem mais 2 episódios sobre essas armas da persuasão e eu vou estar trazendo os outros princípios ao longo dos próximos episódios, tá bom? E para você se tornar uma pessoa mais persuasiva, não perca o SND Podcast da próxima sexta-feira. É isso, muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Muito obrigado também por investir parte do seu precioso tempo para conseguir mais conteúdo. Parabéns por fazer diferente e investir no seu conhecimento. Eu espero que você tenha curtido o conteúdo e quero aproveitar esse momento aqui agora para te convidar a conhecer todos os nossos outros canais. Temos o canal do Instagram, arroba seu negócio digital oficial. Tem o canal no Telegram também, que o link vai estar aqui na descrição, se você quiser. E o link está na nossa bio também, certo? Toda quarta-feira sai um vídeo novo no nosso canal do YouTube, então, por favor, cola lá, já se inscreve, já deixa o like, que toda quarta tem um vídeo diferente, tá ficando muito show de bola o material lá. E é isso, tá certo? Por hoje é só, um forte abraço e tchau!